Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, hoje pela manhã, senhor presidente, eu participei de um café da manhã dos farmacêuticos. Eu, juntamente com o senador Humberto Costa, a senadora Vanessa Graziottin, que também é farmacêutica bioquímica, e alguns deputados federais, participamos dessa mobilização dos farmacêuticos e estavam presentes neste ato o Conselho Federal de Farmácia, estavam presentes o presidente da Federação Nacional de Farmacêuticos e o presidente da Federação Interestadual de Farmácia, além de um grande número de conselheiros e farmacêuticos bioquímicos do Brasil inteiro. Eles estão em mobilização contínua na defesa da redução da carga horária para 30 horas, o que é um pleito legítimo, um pleito justo, até porque algumas outras categorias da área da saúde já conseguiram este intento. Então, nada mais justo do que estender essa conquista a todas as categorias da área da saúde. E eu compreendo também que não é um benefício, não é um privilégio. Na verdade, é um reconhecimento de que os profissionais que trabalham na área de saúde merecem uma atenção maior, merece um acolhimento respeitoso por parte dos governantes, por parte dos patrões, por parte dos gestores. Todos nós sabemos, nós que somos da área da saúde, Vossa Excelência também, como médico, sabe que os profissionais que trabalham em atividade de saúde têm um desgaste orgânico e emocional muito maior do que outras categorias que trabalham em ambientes diferentes. Inúmeros trabalhos científicos apontam isso. A incidência de doenças cardiovasculares em profissionais da área de saúde é muito maior.
Queria pedir um minutinho para registrar a presença nas galerias dos alunos da Escola de Ensino Fundamental Gotinha do Saber, de Goiânia, em Goiás. Bem-vindos à nossa sessão.
Vários trabalhos científicos demonstram, através de pesquisas sérias, que profissionais que trabalham na área da saúde, sobretudo nas áreas de urgência e emergência, sofre um desgaste orgânico muito maior. Uma maior incidência de doenças cardiovasculares, uma maior incidência do distúrbio do sono, uma maior incidência de gastrites, de colites, de fibromialgia, de desidrose, inclusive uma maior incidência de dependência química também, pelo fato de trabalharem sob pressão e, sobretudo, em condições muitas vezes inóspitas, em condições de difícil, condições difíceis de se permanecer por muito tempo, onde o profissional de saúde ele é submetido sistematicamente aos desafios, ao estresse, e isso vai, ao longo do tempo, destruindo o seu organismo e levando-o para problemas de saúde sério. Por isso mesmo que aqui nesta casa tramita um projeto de minha autoria que está na CCJ, um projeto que cria 2 períodos de férias por ano para os profissionais que trabalham na urgência e emergência, com intervalo de 6 meses entre um período de férias e outro. Eu não criei esta lei, esta concessão já existe na CLT para alguns profissionais, como, por exemplo, profissionais que trabalham com radiação ionizante. Eu apenas estendi para os profissionais que trabalham na urgência, até porque os profissionais que trabalham na urgência também são submetidos à radiação ionizante. Nada mais justo que eles sejam contemplados também com o benefício da lei. Então, eu quero aqui defender a proposta dos farmacêuticos na defesa das 30 horas semanais. Acho justo, acho legítimo, acho que é uma forma de preservar organicamente os profissionais que trabalham na saúde. Acho que os gestores e o governo deverão ter um olhar mais cuidadoso, mais zeloso para quem cuida. É cuidar de quem cuida, porque não podemos esquecer que os profissionais da saúde estão inseridos dentro do contexto social. Então, nós nos preocupamos em oferecer para a sociedade um bom serviço de saúde, mas esquecemos que os profissionais que trabalham na saúde também fazem parte dessa mesma sociedade, razão maior da nossa preocupação. Portanto, reitero meu apoio a essa luta dos profissionais de farmácia. Quero também, senhor presidente, informar que nos dias 28, 29 e 30 de março de 2012, em Florianópolis, houve o Fórum Ibero-Americano de Entidades Médicas. Países da América Latina, Caribe e Península Ibérica se reuniram para discutir os problemas da saúde comuns a esses 17 países. E publicaram a Declaração de Florianópolis. A declaração diz mais ou menos isso. Diante dos obstáculos que comprometem a prática da boa medicina e a qualidade da assistência oferecida à população, os representantes dos médicos de 17 países da América Latina, Caribe e Península Ibérica, reunidos durante o 5º Fórum Ibero-Americano de Entidades Médicas, realizado no dia 28 e 30 de março de 2012 em Florianópolis, se posicionam de forma conjunta ante aos desafios do setor que afetam milhões de pessoas em nossas nações. Entre eles, a falta crônica de financiamento à saúde, os abusos éticos cometidos por tomadores de decisão e a ausência de políticas públicas em nível governamental que ofereçam aos médicos condições plenas para o seu trabalho. Os representantes também exigem dos diferentes governos o apoio a medidas que garantam às comunidades atenção em saúde segundo critérios de qualidade técnica, eficácia de resultados e segurança plena aos pacientes e suas famílias. Para isso, os participantes do 5º Fórum de Países da América Latina, Caribe e Península Ibérica em Medicina propõe o cumprimento imediato dos seguintes pontos, sem os quais se coloca em risco o futuro da medicina e a vida dos cidadãos nestas nações. E passa a enumerar os pontos escolhidos como prioritários neste Fórum de Entidades Médicas da América Latina, Caribe e Península Ibérica. O primeiro ponto, não lerei todos, mas chamarei a atenção para alguns. O primeiro ponto diz o seguinte: o reconhecimento dos diplomas de medicina obtidos em países estrangeiros deve ser feito pelas nações apenas após a comprovação de que o candidato frequentou o curso com, no mínimo, 6 anos de duração e carga horária compatível com os padrões internacionais. Diz também sobre a revalidação, diz que o reconhecimento e a validação dos diplomas estrangeiros devem ocorrer somente após a análise curricular e documental e a realização de exames teóricos, práticos, cognitivos, deontológicos e linguísticos pelos candidatos em marcos similares aos previstos pelos projetos Revalida no Brasil, o projeto MIR na Espanha e o projeto EUNACOM no Chile, considerados referências na seleção desses candidatos. Defende também a participação das entidades médicas nos processos de regulação do trabalho médico. Deve estar assegurada, cabendo-lhes a tarefa de colaborar com a formulação de diagnósticos das necessidades a partir da análise de dados gerais e específicos da população médica, incluindo a oferta de vagas e de cursos de medicina, entre outros. A adoção de mecanismo no monitoramento do fluxo de migração médica, com controle eficiente de entrada e saída de profissionais entre os países, deve ser implementada, possibilitando o exercício da medicina apenas aos candidatos que, mesmo após a validação dos seus títulos, estejam inscritos nas entidades médicas reguladoras dos países. A organização de um registro único de médicos, com a contribuição dos países que compõem a FIEN, que é o Fórum Ibero-Americano de Entidades Médicas, com dados dos profissionais, informações pessoais, titulação, histórico, ético profissional e formação, deve ser operacionalizada, sendo que o gerenciamento dos bancos nacionais ficará sob a responsabilidade de cada país. O intercâmbio de dados entre as entidades acontecerá entre o pedido expresso de algumas delas. E por aí vai, senhor presidente, os pontos de normatização, de regulamentação da atividade entre os 17 países do Fórum Ibero-Americano de Entidades Médicas. Portanto, trago aqui essas informações, a informação do encontro que houve hoje pela manhã com as entidades representativas do Farmacêutico Bioquímico do Brasil e a defesa das 30 horas semanais nas sua jornada de trabalho, externo, meu posicionamento favorável, e o encontro, o Fórum Ibero-Americano de Entidades Médicas, que aconteceu em Florianópolis nos últimos dias 28, 29 e 30 de março do corrente ano. Era só, senhor presidente. Muito obrigado.